prosaica.
Olá, eu sou Fernando Lima Cunha e você está ouvindo ao podcast da Prosaica. Prosaica é o nome da newsletter que eu publico todas as quinzenas, aos domingos, pela plataforma Substack ou Substack. O endereço é prosaica.substack.com. Você pode se inscrever, né, e receber a cada intervalo entre um domingo e outro a newsletter escrita no seu e-mail gratuitamente, e no intervalo entre uma newsletter e outra eu gravo também esse breve e modesto podcast para a gente discutir um pouco a respeito de alguns temas que norteiam a literatura, mas ao mesmo tempo tirar, né, a intenção é essa, tirar um pouco da mitificação, né, ou mistificação, né, em torno do termo literatura, como também do termo cultura, né? Porque, de certa maneira, quer dizer, existe uma impressão a respeito de literatura, quando falamos desse universo literário, e também dos livros e tudo mais, há sempre algumas impressões assim, de fundo elitista ou de fundo acadêmico, né? E que, por vezes, quer dizer, termina por afastar, talvez, aquela pessoa que, enfim, é uma pessoa comum, como eu sou também, claro, né? E que apenas quer ter mais contato com esse universo literário, que, afinal de contas, não é exatamente um tema muito discutido no dia a dia. Pelo menos não é tão discutido quanto outros temas, né, que são tão discutidos, como, por exemplo, política, não é? Política é discutido até demais no nosso país, né? Especialmente nos últimos anos, né? Nós sabemos de decisões de tribunais. Quer dizer, eu acredito aqui, uma opinião, que não é muito normal e nem muito saudável uma sociedade de pessoas comuns ficarem pensando muito em decisões de tribunais. Né? Quer dizer, é uma espécie de sinalização estranha de um certo diagnóstico da sociedade, né? Quer dizer, nós ficamos aqui a saber o que cada juiz, né, seja ministro ou não, ele decide, e a gente precisa ficar sabendo, mas isso faz parte da nossa vida. Pois é, mas muitas coisas fazem parte da nossa vida, né? A literatura é uma delas, e por incrível que pareça, quer dizer, ninguém, é um assunto que é pouquíssimo comentado, exceto para aquelas pessoas que procuram muito, né? E talvez seja até o caso de você que está nesse podcast, claro, o qual eu agradeço, né? A quem agradeço a audiência, mas você veja que não é um assunto que está muito presente no dia a dia. Evidente que ele não é o assunto mais importante que existe, claro que não, mas ele tem alguma relativa importância, não é verdade? Então, é uma pequena, uma breve tentativa, no caso, trazer um pouco o universo da escrita, da leitura, dos livros, dos escritores, do ato de escrever, dos temas dos livros, enfim, literatura, trazer um pouco para o nosso dia a dia, para a nossa realidade cotidiana, não é? Esse é o propósito da newsletter Prosaica e também desse podcast. Tudo bem? Bom, vamos ao tema de hoje, né? E o tema de hoje eu queria discutir um pouco, até com uma certa liberdade, né? Sem assim estar muito engessado num tema e ter que ficar restrito àquele tema, porque na verdade a ideia aqui é conversar um pouco, né? E, em cima de um determinado assunto, nós podemos derivar então algumas ideias e discutir um pouco, né? Por isso que também não tem exatamente um tempo marcado, né? Em geral, Nós começamos a conversar, enfim, conforme a conversa vai, enfim, a gente leva o tempo que for necessário, claro, sem abusar do seu tempo e da sua boa vontade, né? E o tema que eu gostaria de conversar um pouco hoje no podcast é o seguinte, né? É o que leva alguém não só a escrever, né, mas também como continuar escrevendo. Você sabe que nos últimos tempos, a gente até comentou isso um pouco na newsletter número 2, né, que alguns anos no Brasil passaram a existir alguns cursos, né, da chamada escrita criativa, e na esteira desses cursos, né, eu não vou entrar nesse assunto de novo, é só para como um preâmbulo, uma preliminar, né? Então, na esteira desses cursos, existe, claro, um incentivo a que se escreva, né? De maneira, digamos, literária, como, por exemplo, escrever diários, escrever talvez num blog, né? Colocar, enfim, no papel ou na tela, ou mesmo no aplicativo, né? As suas ideias, os seus insights. Ou, por exemplo, tem pessoas que gostam de anotar, conforme leem um determinado livro, e elas fazem anotações, né? E escrevem aquilo ou no aplicativo de celular, ou de repente, enfim, talvez façam isso num blog, por exemplo, numa plataforma. Há pessoas que falam do seu dia a dia de uma maneira um pouco mais elaborada, um pouco mais literária, né? Enfim. Então, tudo isso quer dizer, a gente pode, a partir daí, concluir que há um crescimento do ato de escrever, né? O que é ótimo, o que é muito bom, por parte de pessoas que, em geral, apenas liam, né? Livros e publicações e tudo mais, e hoje elas querem produzir algo, né? Para também ser lido por outras pessoas, especialmente nas plataformas digitais, que por sinal são excelentes canais, né, de compartilhamento de conteúdos e de, enfim, troca de experiências e de escritas e leituras recíprocas. Tudo bem? Muito bem. Mas nós estávamos falando de escritor, escritores, escritoras, ou talvez poderíamos falar também um termo que, em geral, às vezes soa um pouco pejorativo, mas é muito curioso que ele soe pejorativo, porque não é pejorativo de maneira alguma, que é, por exemplo, o termo profissional, né? Então, em geral, quer dizer, é muito difícil você ouvir alguém ter a coragem, né, de dizer assim: eu sou um escritor profissional, né? Porque a palavra profissional pode dar a ideia assim de alguma coisa afastada da arte, né? Pode dar a ideia de alguma coisa afastada, voltada apenas para o mero interesse, ou talvez voltada para uma espécie assim de ofício compulsório, apenas para ganhar o dinheiro, o pão de cada dia, né? E se desassocia, por conseguinte, né, a profissão de escritor da coisa mais artística, mais da inspiração, do prazer de escrever e tudo mais, né? Tudo bem. Mas então vamos debater o seguinte, quer dizer, como é que um escritor que seja amador, ou seja, que faça por amor a sua escrita, não é? Como é que ele pode passar desse estágio para a escrita profissional, ou melhor, quando é que um escritor pode ser considerado profissional? E para falar sem ficar viajando muito na maionese, né? Tentar falar de uma maneira mais direta, para que fique bem fácil de entender, né? E é claro que aqui vai uma opinião particular. Talvez haja opiniões mais bem fundamentadas, mais bem abalizadas, né? Mas, e a minha opinião, quer dizer, não é uma opinião assim do mero acaso, quer dizer, é uma espécie assim de reflexão ou meditação a partir da palavra dos próprios escritores. Veja, há algumas publicações que trazem, por exemplo, entrevistas com grandes escritores, né? Uma coletânea muito famosa é uma coletânea que está reunida num livro chamado Escritores em Ação. Esse livro, Escritores em Ação, é um livro que você encontra em sebos, né? Ele é um livro aí dos anos 70, era editado pela Civilização Brasileira, editora Civilização Brasileira, e ele traz ali entrevistas com Hemingway, com François Mauriac, com Faulkner, enfim, com Henry Miller, né? Enfim, uma infinidade, infinidade não, mas um grande número de escritores, muitos deles famosos, né? Ezra Pound, enfim, T.S. Eliot, né? E essas entrevistas foram feitas ao longo do século XX, principalmente ali nos anos 50 do século XX, pela Paris Review, né? Que é uma revista literária e tal, que ainda existe, né? Nos Estados Unidos, se não me engano, e que entrevistou esses escritores para saber como que era, enfim, o processo de escrita deles e tudo mais, né? Enfim, e a rotina deles. E tem uma outra coletânea, que essa é brasileira, que também você encontra em sebos, que se chama Viver e Escrever, né? Viver e, esse e comercial, e escrever. São dois volumes e foram entrevistas colhidas pela senhora Edla Van Steen, né? Edla Van Steen. Apesar do nome assim bem germânico, né? A Edla Van Steen, ela é brasileira, né? E uma grande literata, e ela coletou uma série de entrevistas com vários autores da literatura brasileira, principalmente do século XX, né? E é muito interessante, na mesma linha da Paris Review, né? E ali você tem a experiência de vários escritores em plena atividade, contando as suas experiências, como é que eles escreviam, né? E, bom, trazendo um pouco a experiência para a nossa realidade do Brasil, a gente sabe que uma é a realidade literária lá fora, nos países, nos grandes países, nos grandes centros da civilização, né? Nos países desenvolvidos. E outra realidade é a realidade brasileira. Em muitos aspectos, essas realidades, elas se tocam, elas se encontram, até se interseccionam, não é? Mas em muitas, e talvez a maior parte, elas se separem nas suas características, não é? De modo que é muito fácil você entender, por exemplo, o que que seria um escritor, por exemplo, na França, ou na Espanha, ou na Alemanha, ou na Itália, ou na Inglaterra, né? Fazer a sua obra literária e, ao mesmo tempo, você imaginar o que é o escritor brasileiro, né? O mesmo escritor português também tem a realidade enfim, de Portugal, portanto, da Europa, por extensão, né? Imagine você o que é o escritor brasileiro. Então, você tem algumas dificuldades aí operacionais, vamos dizer, e propriamente de carreira, né, que torna o escritor brasileiro quase, assim, sem exagero nenhum, um herói ou uma heroína. Porque o escritor brasileiro, sem demérito de nenhum escritor estrangeiro, por favor, e também não é que não haja outros países com essa situação, muito provavelmente há, mas estamos no Brasil, vamos falar do nosso país, né? Então, o escritor brasileiro, em geral, eu pelo menos não tenho notícia, então eu aceito correção se alguém souber, de um escritor brasileiro que tenha enriquecido com a sua arte. Ou pelo menos que tenha vivido assim de maneira lauta e confortável, né? Eu desconheço.
Paulo Coelho, adendo mais à frente.
No máximo que a gente conhece de alguns casos, são casos de escritores que foram também articulistas, jornalistas e tinham um ordenado, ou seja, ganhavam para escrever colunas em jornais e por isso conseguiam complementar a sua renda de tal modo que a intervalos regulares, também publicavam as suas obras em livro, as suas obras literárias. Isso é bem comum, e você tem toda uma série de grandes escritores e escritoras que fizeram isso, né? Mas você tem também casos famosos de escritores. Ah, um exemplo desses que foram colunistas. Então vamos lá, quer dizer, Manuel Bandeira, né? Carlos Heitor Coni, Otto Lara Resende, né? A maioria dos cronistas, eles escreviam em jornais, é uma infinidade, né? Enfim, a própria Clarice Lispector. Porque também havia uma espécie de troca, né? Ou seja, o escritor, ao escrever naquele jornal, ele, de certa maneira, abrilhantava o jornal. Por exemplo, o Jornal do Brasil, o extinto Jornal do Brasil, ele foi muito famoso por abrigar grandes escritores nas suas páginas, né? Então, Carlos Drummond de Andrade, e por aí vai. É uma infinidade deles, né? Quer dizer, grandes escritores escreviam em jornais, né? Como colunistas. Isso vai se encerrar de maneira, eu diria até lamentável, quando os jornais, então, eles numa espécie de, eu vou dar bem um resumo aqui, né? A partir ali dos anos 70, né? Eles então se tornam quase que empresas totalmente a título de profissionalismo, né? Então eles vão deixar publicar ali apenas o quê? Os acadêmicos. Então os acadêmicos substituem aos poucos, né, o espaço que era o dos escritores. Quando eu digo acadêmicos, não que os escritores não fossem acadêmicos, alguns até eram, mas os escritores, eles eram aqueles que se dedicavam de corpo e alma, vamos falar assim, à literatura. Os acadêmicos não. Os acadêmicos eles se dedicavam à produção de artigos científicos, artigos acadêmicos, e eles vão tomando lugar aos poucos da crônica literária, da opinião dos escritores, né? E portanto, infelizmente, tragicamente, né, os jornais então vão perdendo aos poucos a verve, né, o estilo, a escrita inusitada, e vão adotando, por um lado, no caso dos jornalistas, da redação, aquele jornalismo de manual, que é aquela coisa, aquele texto absolutamente limado, né? Sem advérbio, sem adjetivo, né? Sem pronome pessoal na primeira pessoa, e enfim, e todas aquelas regras, não é? Então, é um texto extremamente, eu diria, árido, né? Um texto estéril, né? E por outro lado, o colunismo vai sendo então substituído os escritores por especialistas, tá? Por acadêmicos e especialistas. Claro que não de uma vez, isso foi um processo que foi gradativo, mas foi de certa forma, quer dizer, embora gradativo, em 20 anos, por exemplo, se você pegar dos anos 80 até o final dos anos 90, praticamente no final dos anos 90 já não tinha mais escritores escrevendo nos cadernos culturais, nem mesmo os grandes críticos literários também foram perdendo espaço, né? A crítica literária foi ficando cada vez mais voltada para uma academia que só se preocupa com as teorias que eles querem mesmo sustentar, né? Eu vou falar um pouco disso um pouco mais à frente, né? De modo que os jornais, que eram assim um grande laboratório de jornalismo, me desculpa, um grande laboratório de literatura paralelo ao jornalismo, que, claro, é a função precípua de um jornal. Então, o que foi acontecendo é que os jornais foram perdendo. Eu sei que algumas pessoas não gostam dessa sinestesia, mas eu vou usar um pouco, porque ela é válida, que elas foram perdendo o sabor de se ler um jornal, né? Porque você tinha, imagina, quer dizer, você tem aquelas notícias absolutamente áridas com aqueles textos de manual, de redação, tudo bem, mas isso é informativo até aí, tudo bem. E você vai ter as colunas opinativas dos especialistas acadêmicos, com quilos e quilos e quilos de especializações, né? E onde fica a crônica, onde fica aquela opinião livre, né, do escritor, não é verdade? Não tinha mais. Então, a falta de contato com o escritor, de uma maneira mais solta, mais livre, mais espontânea, até com certa polêmica, às vezes, pega o caso de um Paulo Francis, por exemplo, né? ou já vinha numa escola anterior, muito anterior, o próprio Nelson Rodrigues, né? Quer dizer, então isso vai se perdendo e o que você vai ter é uma espécie assim de central ABNT de artigos acadêmicos, né? E uma coisa horrorosa, uns textos horrorosos, por quê? Porque se substitui a verve, a espirituosidade pelo rigor acadêmico. O rigor acadêmico, assim, ele pode ser bom para a academia, mas o artigo de jornal ele é terrível, né? É terrível. Além do que, ninguém compra um jornal, né? Naquela época e ainda hoje, né? Hoje então nem se compra mais praticamente, né? Porque, enfim, quer dizer, mataram o jornal. Mas ninguém comprava naquela época para ver rigor acadêmico. Quem quer ver rigor acadêmico vai no repositório de artigos acadêmicos e vai pesquisar, não é verdade? Porque isso é um ambiente restrito. Pode ter a sua utilidade, nenhum demérito em si mesmo, mas não é um ambiente do colunismo mais interessante de jornal. Pelo contrário, quer dizer, a ideia de uma coluna de jornal é ser mais digestiva para o grande público, não é verdade? Mas eu me estendo um pouco para dizer que os escritores então assinavam as colunas de jornal e eram muito bem-vindos, nunca houve reclamação, né? Não me consta que os leitores mandassem cartas inflamadas para os seus editores dizendo: olha, arranquem os escritores, coloquem os acadêmicos. Mas eles fizeram isso, sabe Deus por quê, né? E a coisa ficou tão ruim que hoje em dia o público ele não briga mais com o editor, né? O que ele faz é simplesmente ignorar. Ele não liga mais para jornal. Então os jornalistas hoje escrevem para si mesmos, um respondendo ao outro, aqueles mesmos jargões, aquelas mesmas frases chave, aquelas palavras-chave, porque inclusive se escreve por palavra-chave literalmente, porque o texto precisa ser encontrado na rede hoje em dia, né? Para ser indexado no Google e nas redes sociais, então as palavras-chave, né? Então abunda, por exemplo, Estado Democrático de Direito, extrema-direita, fascismo, né? Que são palavras que assim as pessoas procuram numa plataforma numa plataforma de busca, né? Como o Google, e aí elas são então encontradas, né? Por essas palavras-chave. Então você precisa ficar colocando palavras-chave, entendeu? Bem, mas como é então? Como que alguém pode querer ser escritor? Quer dizer, parece que as portas estão fechadas, parece que, enfim, não há muito convite, não há uma espécie de receptividade a novos escritores, sobretudo aqueles que não estão em rodinhas, não faz parte, por exemplo, do que eu chamaria de uma literatura, ou se quiser, pseudo-literatura de ativismo, né? Que é aquela literatura que feita sob encomenda, a pedido, e que pretende ser representativa. Então, em geral, essas literaturas, quer dizer, também é um parênteses isso aqui, elas são feitas sob encomenda, uma espécie de encomenda, que é o seguinte: não pode haver uma literatura espontânea de pura criação, quer dizer, ela tem que atender a uma certa tese. Qual tese? Que há uma minoria ou uma ou outra minoria muito oprimida, e que você tem que dar voz a essa minoria, e você tem que então criar uma ficção que deixe muito bem elencado ou muito bem delineado aquele sofrimento daquela minoria dentro daqueles termos. Jamais você pode então escrever alguma coisa que fale de uma minoria, ou que não fale de uma minoria, ou se falar da minoria tem que ser dentro daquela problemática que já está dada pela academia, né? De modo que essa literatura, então, ela vai servir como leitura complementar dos artigos acadêmicos e, portanto, as universidades irão encomendar essas literaturas e a editora vai vender. Então, não é uma literatura para o leitor passa ao largo disso. Alguns leitores têm toda a boa vontade de querer gostar, quer dizer, o leitor quer gostar da literatura, mas não sabe que a literatura de ativista é feita para a universidade, é feita para acadêmico, não para ele, né? É feita para a editora vender e não para o leitor comprar, compreendeu? Então, é a morte da literatura. Agora, é claro que tem outros escritores que não têm exatamente esse compromisso, mas se eles forem bem assim prestigiados, já tiverem renome, eles vão publicar e de fato publicam, né? Eu me lembro aqui, por exemplo, de um grande escritor, por exemplo, o Rui Castro, que já está aí com, enfim, por volta dos 75 anos de idade. É um grande escritor e trabalha para Chuchu. Lança livro aí a cada ano e meio e escreve, não é amontoado de artigo de jornal, que ele faz muitos também. Mas ele não é do tipo ativista, ele não está aí para fazer ativismo, mas é um sujeito de uma geração anterior, como também pode ter um ou outro nessa mesma situação. Mas o escritor novato é muito difícil hoje, e se ele não se encaixar no ativismo, ele tem alguma chance, né? Mas ele tem chance, sim, quer dizer, por pura insistência e também por acreditar na qualidade do seu trabalho. Quer dizer, se ele não for esse escritor por encomenda, né? Há também uma forma de esses escritores, sobretudo esses que fazem esse trabalho por encomenda, eles criam uma espécie de pseudo-cena literária. Então, é quando eles vão se unir e vão, junto com seus editores, porque eles precisam criar uma espécie de aquecimento de mercado, né? Então, dá a entender, pela agitação cultural que é feita, e com muito dinheiro, às vezes com grandes patrocínios bancários, empresariais, né? Dá a entender que essa é a cena literária. Então, por exemplo, quando você vê aqueles eventos das fundações dos bancos, quando você vê, por exemplo, aqueles grandes eventos tipo feiras literárias de Paraty, por exemplo, em que abundam esses escritores ativistas, né? E dá a impressão que a literatura é aquilo, sobretudo a literatura, digo, brasileira, contemporânea, né? Quer dizer, aquele grupo que está ali. E eles sempre dão uma ideia de que eles são assim, nós somos absoluta minoria, quase silenciada, muito pelo contrário. Eles não são minoria, são maioria, e não são silenciados, eles são amplificados e divulgados, porque o que mais eles têm são canais de divulgação, né? Seja por canais oficiais, canais patrocinados, canais, enfim, abertos à vontade, e canais de companheiros de viagem. Então, dá aquela ideia, nós somos pessoas aqui, assim, da contracultura. Muito pelo contrário, são da cultura mais mainstream que existe hoje em dia, né? Então, não adianta, quer dizer, você operar, dominar o cenário e comparar com uma coisa que havia, sei lá, há 50 anos atrás, né? É, no mínimo, covardia. Mas, no meio de tudo isso, existe, então, aquele jovem, ou aquela pessoa que não é tão jovem, mas quer escrever e ver. Mas qual é o incentivo que eu tenho para escrever? Veja, a vida do escritor no Brasil, tirando todos esses casos de exceção que eu acabei de falar, ela nunca foi muito fácil. Eu me lembro, por exemplo, de alguns casos famosos, né? Você veja, Manuel Bandeira, ele teve que pagar para publicar. Ele comprou, ele pagou a própria publicação dos seus poemas em certo momento. Nem sempre Manuel Bandeira foi o grande Manuel Bandeira, né? Por exemplo, eu me lembro de, aliás, nesse caso, um caso emblemático, né? É Mário de Andrade. Mário de Andrade também pagou para ser publicado, né? Então ele pagou a tipografia. Interessante, Mário de Andrade, né? Ele era um grande escritor de cartas, né? Ele escrevia, ele se correspondia muito com algumas pessoas. Tem uma correspondência num livro que ele se correspondia com Carlos Drummond de Andrade. Esse livro se chama A Lição do Amigo, né? E são as cartas do Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade, né? E tem uma carta que é muito interessante, que ele diz o seguinte: o Mário de Andrade dizendo ao Carlos Drummond de Andrade, né? Um Carlos Drummond que era jovenzinho ainda, e o Mário de Andrade já, enfim, por volta dos seus quase 50 anos de idade, né? E então ele diz o seguinte, olha, algo assim, né? Não vou ler aqui, enfim, ipsis literis, mas ele diz algo assim: Carlos, você que está aí na sua Itabira, na sua cidade, você não pode dar um pulinho numa cidade vizinha aí, perto de você? Eu peço esse favor para você, porque eu estive na cidade tal, não lembro agora o nome da cidade, né? Eu estive aí na cidade tal e eu levei alguns livros meus para uma livraria. Isso já tem um tempo, já tem, sei lá, 6 meses, 1 ano, e eu não recebi nenhum retorno, eu deixei em consignação na livraria. E eu queria que você passasse aí para ver se eles estão realmente na prateleira. Alguém comprou, alguém se interessou. Você pode olhar isso para mim, Carlos? Quer dizer, o Mário de Andrade, ele pagou para imprimir um livro dele, E ele foi no lombo de burro, sabe, levar uns livrinhos para uma livraria que aceitou a sua publicação, colocar em consignação. E aí ele pergunta para o Carlos Drummond de Andrade: escuta, ninguém me falou nada, vendeu alguma coisa? E veja, quantos exatamente? Provavelmente um ou dois, porque o Mário de Andrade não levou para lá caminhões e caminhões dos seus livros, para uma cidadezinha vizinha a Itabira, né? E mesmo assim ele perguntou para ver: olha, escuta, tá lá, tá na prateleira, as pessoas estão olhando. Pergunta para o dono: qual é a recepção, o que as pessoas estão achando do livro, né? Para você ver que não é fácil, né? O próprio Mário de Andrade tem uma crônica que ele intitulada, eu lembro até o nome da crônica, chama-se Calor. Né? E nessa crônica, em certo momento, o Mário de Andrade fala que ele, porque a cena literária de alguma maneira começou a ficar mais efervescente, né? E no Rio de Janeiro, e o Mário de Andrade vai se mudar para o Rio de Janeiro, né? Enfim, para ter mais chance, mais oportunidades, enfim, de publicações e tudo mais, porque diga-se o que quiser, ele era um amante da literatura, né? Ele era um grande amante da literatura e de ser escritor. E ele vai para o Rio de Janeiro e ele vai ficar num apartamento, num prédio infecto, próximo ao cais do Porto, não sei que porto exatamente. E ele vai relatar que ele fala assim, né, na crônica: enquanto eu escrevo, eu estou olhando aqui para as baratas que passam na parede, né? E ele falou que no calor ficava infestado de baratas e ele tinha apenas um candeeiro, né, assim, para iluminar aquele apartamento, não tinha energia elétrica. Então, naquela penumbra, ele escrevendo à luz da vela ou do candeeiro, então a luz que alumiava, né, o seu caderninho, ele escrevendo ali, ou a sua máquina de escrever, que seja, né? Então, naquela penumbra, olhando assim para a parede, ele via aquelas baratas passando e eram assim verdadeiras infestações de baratas, né? Em pleno calor, um calor abafadíssimo. Uma coisa horrível. Foi o que ele conseguiu pagar no Rio de Janeiro. Então, Mário de Andrade não era nenhum nababo, né? Diferente um pouco do Oswald de Andrade, que por sua vez era de família rica e ele foi um grande perdulário, né? Da fortuna da família a ponto de ficar devendo. Mas isso é uma outra história, né? Mas o Mário não. Quer dizer, o Mário era um assalariado, né? Ele chegou a trabalhar no patrimônio histórico e tudo mais, e ele vivia de emprego em emprego, né? Então veja que a vida do escritor brasileiro nunca foi fácil, né? Então sempre foi mais fácil desistir ou tentar outra coisa, né? O próprio Carlos Drummond de Andrade também chegou a pagar para ser publicado, e ele foi professor de língua portuguesa no ensino público, né? No ensino oficial. A própria Cecília Meirelles foi professora também, né? Então você veja que, quer dizer, a literatura brasileira, a literatura, os escritores, apesar de tanto nome, por que que eles então conseguiram esses nomes e essa fama e tudo mais, né? Porque quando eles estavam produzindo no auge, pelo menos até no miolo da carreira, talvez não no fim, eles não estavam com essa bola toda, assim, entendeu? Então como é que eles conseguiram então continuar? Pois é, né? É amor à literatura, fé em Deus, perseverança, essas coisas. Porque dinheiro no Brasil nunca teve. Nunca teve, né? Então, assim, mesmo alguns produziam suas literaturas sem nenhum tipo de incentivo, nem mesmo acadêmico da crítica, né? Por exemplo, em certo momento no Brasil, a academia. Primeiro houve a crítica literária especializada, isso sempre houve desde os 1800, 1900, início do século XX, final do XIX, né? Com Silvio Romero e outros mais, né? Mas, em certo momento, a partir da metade do século XX em diante, quer dizer, a academia, ela vai meio que assumir esse papel da crítica literária, né? Então, como a academia, ela tem aquela pretensão científica, então ela vai fazer aquelas classificações de escolas literárias, que é o que todo jovem tem hoje no ensino médio, no Enem, e nos vestibulares da vida, que são aquelas escolas, né? Então começa lá com trovadorismo, sabe? Aí vai ter o Parnaso, enfim, vai ter as escolas, vai ter o romantismo, vai ter o naturalismo, o realismo, o modernismo, e por aí vai. Ismo, 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 né? E cada escola literária, então a própria academia, vai meio que selecionando as obras e os autores que fazem parte dessa mesma escola literária, que obras emblemáticas, né, dessa escola literária, e selecionam essas obras para estudá-las, mais do que lê-las, tudo bem? E o que vai acontecer aí? O que vai acontecer nesse processo? O que vai acontecer é que há uma espécie assim de bypass, uma espécie de apagamento, uma espécie de escanteio daqueles autores e daquelas obras que estavam em certo período da história, mas que não pertenciam à escola nenhuma. Por quê? Porque os acadêmicos vão estudar as obras que pertenciam ao realismo, ao romantismo, ao naturalismo, ao parnasianismo, e aquele autor que escreveu uma obra literária de valor, de todo valor, mas que não pertence a nenhuma escola literária propriamente dita, porque não tinha compromisso com, enfim, nenhum tipo de, ou pelo menos que não tinha uma obra perfeitamente identificável nesses termos da academia, portanto não servia a catalogação acadêmica, percebe? Então esses autores foram deixados de escanteio. Então, nós estamos falando de quem, por exemplo? Para citar algum exemplo, não vou citar todos, né? Por exemplo, Coelho Neto. Por exemplo, um Cornélio Pena. Um Jorge de Lima, na poesia. Por exemplo, autores como. Eu falei o Cornélio Pena. Otávio de Faria, a sua Tragédia Burguesa, inspirado ali um pouco em Proust, né? Ou melhor, em Balzac, desculpa, em Balzac, né? Então eles fogem à classificação, né? E tem vários outros, viu? Tem vários outros. Alguns até começam agora, muito aos poucos, né? Serem republicados e tal. Alguns estão lá buscando, né? Alguns autores esquecidos e tal, injustamente esquecidos, né? Mas porque eles não participavam de nenhuma escola literária, não participavam daquela espécie de mini-cânone brasileiro, né? Então, assim, eles não servem à análise, porque eles não encontram um encaixe. Então, não tem onde encaixar, então vamos esquecer que eles existem, né? Foi o processo que aconteceu, não foi proposital, não creio que seja, mas acabou acontecendo. E falta justamente hoje uma crítica literária que vá buscar esses autores e vá dizer, olha, o Brasil perde por não conhecer esse autor, vamos editar de novo esses autores aqui, né? E esses autores, muitos deles fizeram, como por exemplo Otávio de Faria, a Tragédia Burguesa tem N volumes e volumes robustos, né? Que não é comum na literatura brasileira, né? Outro exemplo é o Cornélio Pena. Cornélio Pena voltou a ser publicado agora, recente no Brasil, por uma pequena editora, que me escapa o nome, e que é um escritor excelente, né? Mas que você nunca vai ver a academia falar de Cornélio Pena. Como se não existisse, né? E você tem vários exemplos. Esses são os que estão sendo republicados, mas tem vários que estão esquecidos por aí. Vários, 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 né? Ou que, no mínimo, estão lá no domínio público, abandonados a um canto lá, enfim. Se alguém ir lá e procurar e tudo mais. Isso é tarefa justamente para a academia, que não tem a menor preocupação, parece, em fazer isso, né? Então veja, mas você que escreve ou que pretende escrever, então qual será a iniciativa, ou qual será a motivação que você vai ter? Claro que nós não vamos entrar aqui nos pormenores de como é que você vai viabilizar a sua carreira, porque é evidente que isso, na medida em que você se informe, você vai descobrir esses caminhos e também, conforme você conhecer outras pessoas que escrevem, né, você vai poder trocar ideias e tal. E uma pessoa vai ajudando a outra, né? Sempre tem algum jeito, viu? Sempre tem algum jeito. E o jeito não é só um jeito, há vários jeitos, mas você vai descobrindo isso na medida em que você conversa com as pessoas, né? E vai pegando informações daqui e dali. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que o grande incentivo a uma pessoa escrever reside no fato mesmo, eu acho, sinceramente, da maneira mais simples possível e cândida possível, na fé em Deus. Na fé em Deus, porque se você não acreditar e se você não buscar o incentivo à sua escrita, à sua literatura, fora do mundo literário, ou seja, em algo maior, em algo até paralelo ao mundo literário, o que não significa que todos vão voltar as costas para você, e o que não significa que você vai ser alguém amargurado, lamentoso, né? Que vai ficar se lamuriando. Não se trata disso de forma alguma. Você vai ter alegria em fazer o que você faz. Os canais digitais estão aí. E as pessoas leem sim. E é um privilégio que as pessoas leiam, que elas gastem tempo lendo. Se tiver qualidade, quanto mais qualidade tiverem para o leitor, mais as pessoas vão ler, porque as pessoas gostam de ler coisas boas, sim. E isso pode gerar uma publicação impressa, com título, lombada, capa e tudo mais, que é o sonho de todo escritor. Claro que pode. Há maneiras, mas é um trajeto e um caminho. Mas como é que você vai trilhar esse trajeto, esse caminho? Só tem um jeito, é você não parar de fazer e não parar de se aprimorar. E conversar com aqueles que estão ou na sua mesma situação ou que estão até um pouco avançados e com quem você pode aprender, né? Esse é um conselho, não é um conselho que eu dou, é um conselho que eu sigo, porque eu também estou nessa situação. Mas por que eu não paro de escrever? Então eu publico a newsletter é literária, às vezes eu publico contos até na newsletter, às vezes crônicas, enfim, né? E por que que eu não paro de publicar? E espero não parar, sinceramente, que Deus me ajude que eu não pare. E você pensa que eu sou um imenso sucesso, eu tenho milhões de seguidores? Não, eu vou te falar, eu tenho centenas. Não chega às vezes a 2 centenas, né? Não, tenho assim um mar de likes e mar de shares, compartilhamentos e comentários e engajamentos e tudo mais. Não. E hoje em dia, o escritor, quer dizer, ele não pode apenas, quer dizer, poder ele pode, mas não é desejável, né? Que ele esteja apenas assim, escondido, né? Oculto ali, assim, no seu gabinete, escrevendo na sua escrivaninha, produzindo os seus textos, assim, muito calmamente, muito secreto. E eis que ele dá ao mundo a sua maravilhosa contribuição, a sua maravilhosa pena, né, para o mundo e tal. Infelizmente, eu até acho bonito isso, mas infelizmente hoje, quer dizer, o escritor, se por um lado ele não vai desfilar na escola de samba e não vai ser convidado para o camarote VIP, né, da Marquês de Sapucaí, não seria muito usual isso, mas por outro lado, ele também não pode se esconder, né? Às vezes, o excesso de modéstia ele é inimigo, né? Porque você não está fazendo bem. Aliás, deixa eu entrar num assunto aqui. Veja, é preciso ter humildade, humildade, né? A mãe das virtudes e tudo mais. Mas se tem um país que confunde o que é humildade, é esse nosso Brasil, né? Porque humildade não significa retraimento. Humildade não é isso, né? Você veja o seguinte: lá fora você pode às vezes conversar com um mega star, um sujeito assim famosíssimo, né? Um ator, um grande ator de cinema. Mundialmente famoso, uma grande atriz de cinema, um grande músico, um rockstar, um popstar, né? E você, não digo todos, claro, mas é capaz de você conversar com um e com outro e ele te atender da melhor maneira, caso você tenha essa oportunidade de falar com ele, né? Ou com ela. Ou seja, são pessoas humildes. Mas ser humilde não significa ser o avestruz que enfia a cabeça na terra, entendeu? Isso no Brasil, geralmente, essa coisa, seja humilde, na verdade, eu insisto nisso, já falei ou já escrevi isso em algum lugar, é uma tentativa de retraimento, de autossabotagem, sabe? É como se a pessoa não desse o direito a qualquer outra de tentar algo. Você entendeu? Então você, de repente, eu falo você, eu falo para mim também. Se você quer escrever, você quer publicar alguma coisa? Você quer fazer algo? Como um podcast desse, por exemplo, que é feito da maneira mais caseira possível que você possa imaginar, né? E a gente vai aprendendo a melhorar, tentar aprimorar tudo mais, porque, claro, nós queremos fazer o melhor sempre, né? Mas você veja, tem pessoas que dizem assim, não, você tem que ter humildade, entendeu? Quer dizer, o que é humildade aí nesse caso? Olha, não ouse fazer nada. Fique quieto. Não apareça para nada, não faça nada. Isso é humildade? Não, isso aí é sabotagem. A pessoa simplesmente está dizendo que assim, Você não deve ousar querer, você entendeu? Isso é uma bobagem, sabe por quê? Porque assim, o que você faz, e aí sim está correto essa consideração, é o seguinte: tudo que você faz, tudo que eu faço, e eu penso dessa maneira, não sou dono da verdade. Nós temos que fazer como uma espécie de amor ao próximo. Não porque nós temos a pretensão de salvar ao próximo, não é isso, é fazer o bem. Falar de coisas boas é fazer o bem. Se você fala de literatura, você faz o bem. E fazer o bem é amor ao próximo. Entende? É fazer o bem aos seus irmãos. Então você, na verdade, não está se projetando. Você não está, assim, alimentando a sua vaidade e despejando a sua vaidade sobre os outros de forma alguma. O que você está fazendo com o seu trabalho, porque custa trabalho, custa tempo, custa dedicação. Seria até justo ser remunerado por isso, veja bem. Seria justo, porque é um trabalho, e é um trabalho meritório. Mas veja, fazer isso até de maneira gratuita é um amor ao próximo, é uma caridade. Caridade no sentido de, não de ajuda, né? A palavra caridade no Brasil tem esse sentido de ajudar o miserável, não é isso. Caridade é caritas, é fazer de graça o que você recebeu de graça, né? Então, eu tento ver, eu vou dizer que eu tento ver, não vou dizer, aí eu vejo, eu tento ver pela ótica do amor ao próximo. Então, amor ao próximo não é ser bonzinho, amor ao próximo é servi-lo e servir da melhor maneira com os talentos que te foram dados. Por Deus, se você quiser acreditar pela natureza, eu acredito em Deus, né? Então, você de alguma maneira verte isso para ajudar alguém. Quem? Não sei. Quem puder ser ajudado, você compreendeu? Então a gente fala alguma coisa, de repente vai de encontro a uma pessoa. Se for de encontro a uma pessoa, poxa, já valeu a pena. Já é amor ao próximo, né? Entende? É claro que por isso ninguém acuse se vier um benefício. Porque se um benefício efetivamente vier em algum momento, se acontecer, apenas se, porque não há garantia, ora. É um mérito, é algo meritório e digno, porque de fato houve um trabalho, uma dedicação. Então não é nenhum tipo de traição. Ah, se houve o sucesso, então perdeu a pureza, traiu o movimento. Não, né? É preciso ter. E outra, o trabalho executado, ele merece ser remunerado, né? O trabalho de todo mundo, e do escritor também, em certa medida. Então, se acontecer, ó meu Deus, o maior dos acidentes, que é a remuneração a um trabalho, que seja, porque é um trabalho digno, e que esse escritor não se deixe levar pelo ego, mas sim por esse trabalho cada vez mais intenso e melhor. Então, esse é o sentido do que eu quero dizer. Quer dizer, ser escritor não é, não foi e nunca será fácil. Escritor de verdade. Há outros subterfúgios, como panelinhas, como, enfim. Mas também, por outro lado, é bom, isso é bom, ter pares, ter com quem conversar a respeito, né? Não ficar aí, sabe, alimentando pensamentos sem falar com ninguém, porque você pode fazer uma bobagem, enfim. Troque experiências, né? Na cara de pau, sem aquela timidez. Ah, não, pergunta, né? Perguntar não tira pedaço, entendeu? Se a pessoa não quiser responder, paciência, tudo bem, você tentou, né? Entende? E por outro lado, quer dizer, lá fora, eu esqueci de dizer, já houve escritores que enriqueceram com a sua escrita, assim, né? Não é o caso no Brasil. Por exemplo, Somerset Maugham foi um homem muito rico, né? Um homem muito rico, porque ele escrevia, além de romances, né, muito vendidos, ele foi um best-seller, né? Ele prosperou muito com peças de teatro, né? Ele era um teatrólogo assim de mão cheia, ele escreveu muitas peças e faturou muito, né? Era um homem rico de fato. E ele foi mal visto até por isso, né? Em certo momento da vida, né? Mas ele nunca teve nem aí, também nunca parou de fazer o que tinha que fazer. E a obra dele está aí, né? Hoje no Brasil não é editada por nenhuma editora, você só acha em sebos, mas tem alguns livros, talvez não todos, mas alguns livros maravilhosos, né? Mas no Brasil não se tem notícia desse escritor que enriqueceu vendendo livros. Você vai dizer Paulo Coelho, mas o Paulo Coelho é um pouco diferente, porque o Paulo Coelho, ele não está nesse bojo da literatura pura, assim, entendeu? Ele sempre quis ser um best-seller, ele se preparou para isso. Né? Ele se preparou para ser traduzido em inglês, ele escreveu uma língua portuguesa fácil de ser traduzida em inglês, percebe? Então, a intenção dele já era essa. Ele já tinha uma experiência, por exemplo, de lidar com o métier internacional na gravadora. Ele era um compositor de gravadora. Né? Ele era compositor de letras, de música, e ele já ganhava royalties em cima das composições dele. Né? Então, quando ele vai para a literatura, ele já não era assim um grande curioso. Não, ele tinha alguma experiência de como é que funcionava o universo dos royalties, compreendeu? Então, ele não é exatamente um inocente na história que deu sorte, não. Ele é alguém que se preparou para fazer o que ele fez, enfim. Mas por isso que ele é a exceção que confirma a regra, justamente por ser exceção, compreendeu? Porque ele tem uma outra dinâmica, uma outra coisa. Mas eu digo do escritor puro, aquele que, sabe, que sai da inspiração, se profissionaliza, se prepara, estuda, aprende, vai fazendo, enfim. Essa vida de escritor que a gente já falou, né? Então, gente, eu por último eu queria deixar uma dica. Eu já falei. Não, não falei. O Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, né? Do Rilke é um exemplo emblemático, né? do incentivo de um poeta a um jovem poeta. Né? Eu me esqueci o nome do sujeito com que eles correspondia. Essa é uma dica. E uma outra dica que eu acho super fácil, você vai encontrar facilmente aí, é uma música do Rush, a banda Rush, talvez, não sei se você gosta, ou enfim, você está muito acostumado, porque é uma música um pouco diferente, né? Para algumas pessoas, para alguns ouvidos, chama Rush, né? E essa música se chama Mission. Missão. E essa música, é muito interessante a letra dela, mesmo que você não goste da música, eu recomendo que ouça, você busque no Google a letra dessa música, enfim, leia ou traduza, enfim, como você queira. Ela vai falar do quê? Ela vai falar da chama do criador, ou seja, o criador aqui é aquele que tem a criatividade, aquele que cria algo, né? E essa música ela vai falar para você manter essa chama e o narrador da música, enfim, ele vai dizer como é que aqueles homens, né, tão criativos, como é que eles conseguiram fazer aquelas obras tão maravilhosas? O que, que move esses homens? Eles não tinham a menor perspectiva de reconhecimento, de premiação, de nada, mas eles, mesmo assim, eles foram imbuídos dessa chama. Né? Então, aí vai dizer o Rush no refrão, né? Porque eles eram espíritos, né? Spirit with a dream, né? Ele vai dizer assim, que são espíritos com uma visão, com um sonho, né? E que era um sonho de quase como uma obsessão, a obsessão da arte. Por isso que eles fizeram o que fizeram, né? E hoje nós vemos essas obras e ficamos embasbacados. É isso, quer dizer, é o amor à arte, o amor à beleza, o amor à criação tem que estar como fundo aí da fé em Deus e do amor ao próximo. Portanto, isso está embutido nos dois mandamentos, né? No primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e no segundo, que é amar ao próximo como a ti mesmo, nem acima e nem abaixo. É isso, espero que você tenha gostado, eu peço perdão aqui pelos raciocínios desencontrados um pouco, puramente no espontâneo aqui, né? E que você possa então aproveitar essa mensagem, quem sabe aí iniciar ou continuar a fazer cada vez melhor e cada vez mais a sua pequena obra, né? Porque como diz aquele filme Lawrence da Arábia, né? Um general ele fala assim que grandes coisas têm pequenos começos, né? As grandes obras têm pequenos começos. Então não se importe com o seu pequeno começo, apenas comece e uma vez começado continue. Tá bom? E na medida que você faz, é seu direito sonhar e querer mais. Desde que seja sempre amar a Deus e amar ao próximo. Tudo bem? Nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado por sua audiência.